começando já a edição de hoje, nós estamos recebendo aqui o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. E de início, secretário, para a gente esclarecer sobre um áudio que circulou em vários grupos de WhatsApp, chamando a atenção aí para Campo Formoso tinha uma nova variante, tinha alguns casos que foram registrados e que isso estava preocupando bastante a Secretaria de Saúde do município. Enfim, eu vou deixar para o senhor esclarecer em relação a esse áudio que circulou, supostamente de algum radialista, não se sabe se de radialista ou de quem foi, enfim. Mas o detalhe é que o áudio circulou e criou, de certa forma, um pânico, uma preocupação em toda a população, não apenas de Campo Formoso. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, professora Edilene, aqui presente também. Na verdade, surgiu esse áudio nas redes sociais e é como você falou aí. Eu não sei se foi de um locutor, eu não sei se foi de alguma emissora, mas chegou para a gente esse áudio. Eu até fiz uma resposta também nas redes sociais informando que Campo Formoso estava com uma nova variante do vírus. Macário, o que nos chamou a atenção na região de Araras não foi questão de variante, até porque para a gente ter uma variante nova, a gente precisa ter um estudo, mandar realizar exames e comprovar que existiu aquela variante. A CESAB liberou, no final da última semana, uma lista com 31 cidades onde estavam presentes a variante do Reino Unido e a variante de Manaus. Campo Formoso não está na lista dessas 31 cidades. O que nos preocupou em Araras? Araras, um povoado mais distante, um povoado pequeno e uma zona de fronteiras com a cidade de Senhor do Bonfim, com outros povoados nossos, com a cidade de Jaguarari e uma cidade que as pessoas circulam muito e fazem compras em Juazeiro. Os casos que estavam chegando de Araras aqui para o centro de referência do Covid, na maioria das vezes já eram casos graves. Do centro de referência já ia diretamente para o Hospital São Francisco, onde precisava internamento, e esses casos, alguns desses casos complicaram e vieram a óbito. O número de óbitos no povoado de Araras, entre meados do mês de março e o mês de abril, nos chamou a atenção por ser uma localidade pequena, e a quantidade de óbitos, de 5 óbitos, chama a atenção naquele momento. Então a gente começou a fazer uma intervenção no município, no povoado. Não foi uma intervenção de isolar o povoado, não. A gente estava ali fazendo um trabalho de conscientização, testagem e atendimento a essas pessoas. Quando a gente parte de uma análise dos dados coletados, a gente observou que a região da sede do município é a região onde tem o maior número de casos ativos da doença, seguidos da região de Poços e a região de Caraíbas. Não estou dizendo que é o povoado de Poços ou o povoado de Caraíbas, é a região. E em terceiro lugar, em quarto lugar, a gente identificou um ponto isolado de casos ativos grande no povoado de Araras. As pessoas que acometeram lá em Araras, que vieram a óbito, são pessoas jovens, com uma forma muito rápida de desenvolvimento da doença e uma forma agressiva. Uma delas chegou a ter 90% do pulmão comprometido. Isso fez a secretaria pensar numa maneira de agir naquele povoado em uma maneira rápida e imediata. E aí a gente partiu para esse ponto, que foi na quinta-feira. Levamos 2 médicos, 5 enfermeiras, 1 farmacêutica, a equipe da vigilância sanitária e a equipe de apoio da secretaria. Houve atendimento presencial de pessoas com sintomatologia, ou seja, a pessoa que estava com sintomas da doença, e fizemos atendimentos em domicílio. Vale salientar que teve algumas pessoas do povoado que estavam com sintomas, que estavam isoladas, mas não quiseram atendimento, ou outras que tiveram contato com pessoas positivadas e pessoas até que vieram a óbito, mas também se recusaram a esse atendimento da equipe. A nossa preocupação naquele momento foi em conter a doença naquele povoado, tentar levar uma assistência à população para que de uma forma mais rápida que a gente consiga baixar esses dados na localidade. Não em momento nenhum afirmamos e nem posso afirmar que existia variante, porque como eu falei anteriormente, a gente não tem estudo para isso e nenhum exame foi feito para detecção de uma nova variante. aqui na nossa região, a cidade mais próxima que foi detectada essa variante através da CESAB foi a cidade de Juazeiro. Inclusive, a CESAB ela pedia que diminuísse a circulação das pessoas por essas 31 cidades onde a variante foi encontrada. Araras, como eu falei mais uma vez, já me referi anteriormente, muitas pessoas vão fazer compras, se deslocam para realizar outras atividades também na região de Juazeiro. Não estou querendo dizer que existe essa variante em Araras, mas a gente teve a preocupação de ir em loco e fazer uma busca ativa desses casos e também preparar essa população dos casos positivos para que evoluam mais rápido e não precisem de internamento.
Bom, secretário, pelo que eu entendi aí, independentemente de qual... Vamos lá, Covid-19. Então, neste caso, a Secretaria de Saúde do município adota um protocolo e ela vem fazendo esse protocolo em todo e qualquer povoado que seja detectado um aumento significativo do número de casos ou que chame a atenção, ela faz uma intensificação, é isso?
Isso. A gente, por exemplo, a gente já fez, em meados do mês de fevereiro, a gente fez uma ação bem menor do que essa, porque também o número de casos não estava tão grande, na região de São Tomé. Já foi feito isso lá, já fizemos na região de Lages. E lembrando também que Araras já recebeu esse ano sanitização de vias públicas da unidade de saúde, já recebeu o Covid volante para testagem de assintomáticos duas vezes. Então essas ações não chegou, não, foi preocupante porque fez essas ações e continua um número grande de casos, então a gente precisa identificar o que estava acontecendo na região, não é isolar a região. O vírus hoje já é comunitário, a gente não justifica mais barreira sanitária para isolar nenhum lugar. O vírus já está em todos os lugares, a gente só precisa identificar e começar o tratamento o mais cedo possível para evitar complicações.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento, trazer o Marconi também para o nosso bate-papo. Marconi, boa tarde.
Boa tarde, Macari. Boa tarde, secretário, ouvintes. Secretário, o senhor disse que não tem casos registrados de variantes em Campo Formoso, mas tem casos suspeitos que precisam de estudos para saber realmente se essa nova variante está circulando em Campo Formoso ou não?
Não, Marconi, até o momento não temos nem casos suspeitos. Confirmados, como eu já falei, não existe. E nenhum caso suspeito. Quando existir algum caso suspeito desse, será sinalizado pelos médicos ou do Centro de Referência do Covid ou do Hospital São Francisco para que a gente encaminhe a amostra desse paciente para o LACEN.
E os casos suspeitos, quais os sintomas apresentados?
Os casos suspeitos de quê? De Covid?
E porque o que a gente uma nova variante.
Não, a gente não teve caso suspeito de nova variante. A gente tem casos suspeitos de Covid, uhum. De uma maneira geral. Esses casos, eles colhem o material para fazer as testagens e são encaminhados os médicos. Tem uns que a clínica já determina e inicia-se o tratamento.
Bom, nós estamos conversando então com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento, Leandro Daniel, com a participação do ouvinte pelo 988-37-0675, WhatsApp da 98. Leandro, boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marconi, secretário. Tem a mensagem do ouvinte, ele inclusive enviou um áudio sobre essa situação e comenta aqui em relação à fala do senhor na entrevista aqui concedida à Rádio 98 na semana passada. Antes de iniciar toda essa confusão na informação, por profissionais da imprensa da região. E aí ele comenta em relação à fala do senhor quando dizia variante agressiva. Ele comenta aqui o que significa essa variante agressiva. Outro ponto também é que a gente pode considerar, já que Juazeiro é a cidade onde a CESAB recomenda que as pessoas não visitem a cidade mais próxima entre as outras 30. Nesse caso, quais seriam as medidas, levando em consideração que as variantes já estão em todo o mundo, ou parte dos países, né, incluindo aqui o Brasil, a variante de Manaus é a mais conhecida, o que seria... ou deveria ser feito pela Secretaria no contexto de Campo Formoso para tentar identificar, para tentar também considerar, inclusive o que o Marconi falou anteriormente sobre os possíveis sintomas dessa variante e até mesmo frear a chegada dela aqui no município de Campo Formoso, principalmente atendendo o questionamento do ouvinte sobre essa questão da frase que o senhor mencionou, a variante agressiva que nos preocupa, conforme a mensagem do ouvinte.
Tá, Leandro. Quando a gente se refere a uma forma agressiva, que a gente percebeu que as pessoas, algumas dessas pessoas de Araras, pessoas jovens, já chegaram com poucos dias de sintoma, com comprometimento pulmonar alto. Eles tinham teste já do antígeno que dava positivo, comprometimento pulmonar bastante elevado. Isso mostra que a pessoa está tendo o quê? Uma reação à doença muito rápida, e a evolução dessa doença é uma evolução agressiva que está, em alguns casos, chegou até o acometimento do óbito. Então isso chama atenção, que a gente precisa tratar essas pessoas. Porque muitas vezes a pessoa chega no centro e diz assim: eu estou no quarto dia de sintoma. E quando, na verdade, ele já estava há 10 dias, até com medo de procurar o serviço. Então, a gente precisa informar essas pessoas que não tenham medo. Eles precisam chegar ao serviço o mais cedo possível. Teve sintoma? Então, a gente procura logo. A partir de hoje mesmo, a gente já começou com 2 médicos em cada turno nesse centro de referência do Covid. E estamos mudando esse centro para ter um espaço maior. Ainda essa semana, o centro ele vai ser mudado para o ginásio de esporte. Ah, por que vai tirar do posto de saúde para o ginásio de esporte? Porque chegou um momento que a procura está grande. O tempo está frio, as chuvas já começaram a chegar e as pessoas ficam ali no todo, vão estar se expondo e se aglomerando mais. O ginásio é um local grande e a gente vai estar fazendo essa transferência, inclusive para ter uma facilidade maior de estabilizar um paciente que precisa hidratar, que precisa tomar um corticoide venoso. Ações que já acontecem no centro de referência, mas o número dessas ações tem aumentado. Então isso tem nos preocupado. A partir de hoje, a vacinação do Covid, ela mudou para o ginásio do Colégio José Telésforo, para ceder o espaço para a gente ampliar o centro de referência do Covid. Quando você fala em relação às variantes, como a gente pode fazer algum estudo, até tentar descobrir se a variante tem aqui, esses estudos são baseados nas suspeitas clínicas, que se o médico tiver alguma suspeita, vai acionar a vigilância epidemiológica para que a gente colha material e envie para o LACEN para vi um resultado da confirmação de uma variante, ou dessas duas que circulam, ou qualquer uma outra variante desse vírus. Em relação à cidade do Juazeiro, a nota da CESAB, ela pede que as pessoas não circulem, evitem circular nessas cidades. Não, eu estou dando Juazeiro como exemplo, porque é a cidade mais próxima. Mas isso não quer dizer que as pessoas não possam ir até Juazeiro. Você evita o máximo tá indo, porque você pode se contaminar. A gente não pode impedir o livre-arbítrio das pessoas de ir e voltar. Mas, se você não tem nada que seja urgente para resolver nessas cidades, evitem nesse momento, porque a variante desse vírus já circula lá. E aí você pode se contaminar numa ida dessa a Juazeiro, trazer a contaminação e, logicamente, você traz a variante para a cidade.
Bom, secretário, o senhor falou aí agora há pouco em relação à questão da mudança de local, o centro de triagem ou o centro de tratamento de Covid, enfim, que vai mudar para o ginásio de esportes. Aí eu pergunto para o senhor, inclusive para atendimento também de síndrome gripal, já que nesse período a gente sabe que aumenta, com a mudança do clima, aumenta o número de pessoas com gripe, tem até a questão da vacina também contra a gripe, enfim. Então, nesse período, inclusive, síndrome gripal deve ser tratado também, as pessoas devem procurar esse mesmo espaço, o ginásio de esportes?
Sim, Macário. Quando a gente fala em relação à Covid, antes achava que os sintomas eram apenas sintomas gripais. Hoje a gente já vê com a dor nas costas, uma dor na coluna, pode ser um sintoma de Covid. Diarreia, um sintoma de Covid. Então, hoje, o termo síndrome gripal, ele ficou um pouco em desuso, porque tudo suspeita-se de Covid. Adoeceu hoje, qualquer sintoma, qualquer uma pessoa, ou nós, ou qualquer membro da população, já se assusta e acha que é Covid. Então, para a gente descartar essas possibilidades, a gente vai continuar atendendo essas pessoas também, até porque o clima mudou, o tempo já já nos diz que as pessoas vão ficar mais gripadas e essas pessoas devem procurar, sim, o centro do Covid, que, na verdade, é um centro também para tratar, nesse momento, as síndromes gripais. Por isso, a gente teve a preocupação de disponibilizar o maior número de profissionais médicos. Hoje, vamos ter 4 profissionais médicos atendendo nesse centro. Eram 2 profissionais, a gente aumentou o número do profissional. E lá no ginásio, vai ter condições das pessoas ficarem mais espalhadas, evitando, assim, aglomerar dentro do espaço para que o atendimento aconteça melhor. E temos salas suficientes que vão ser transformadas em mini ambulatórios para fazer a estabilização e aplicação de medicamentos.
Marconi.
Secretário, já que essa variante não chegou em Campo Formoso, o município está vulnerável porque a variante ela é uma transmissão comunitária. E diante dessa situação, o que fazer? Porque Campo Formoso recebe pessoas de Juazeiro, Juazeiro recebe pessoas de Campo Formoso, tem o mercado do produtor, tem muitos serviços médicos. Araras está ali no limite entre Juazeiro, Jaguarari e Senhor do Bonfim, e é um público flutuante que vai e volta todos os dias. O que fazer para se proteger?
Infelizmente, são as proteções normais da própria doença. Evitar aglomeração, o uso da máscara, sempre estar lavando as mãos, sempre que possível, quando não é possível usar o álcool em gel, e realizar o distanciamento social. Você vê, por exemplo, Curral Velho e Lages são áreas limítrofes com Juazeiro, e existe uma circulação muito grande dessas pessoas. Afirmar que a gente não tem a variante no município, eu não posso afirmar, mas também não posso dizer que tem, porque não existe um estudo até o momento. Não nos chegou nenhum paciente com suspeita clínica que levasse os médicos a solicitar esse exame para comprovação da variante. A gente, nesse momento, vive uma luta muito grande, todos nós, não só em Campo Formoso, mas é mundialmente, e que é justamente para tentar se prevenir e não realizar essa...
Ainda complementando... Quem tiver uma nova variante, o paciente, ele pode ser assintomático ou ter sintomas?
Até onde nós sabemos, essa nova variante, ela vem com sintomas, e sintomas muito fortes. Então, até comprovar que o paciente é assintomático, ele esteja com a variante, ainda não nos chegou nada. Caso exista uma suspeita dessa, imediatamente a Vigilância Epidemiológica Local vai entrar em contato com o núcleo da CESAB, para que o governo faça uma interferência. Mas até o momento a gente não tem nada em relação a essa variante aqui no município de Campo Formoso.
Bom, Leandro Daniel, mais pergunta do ouvinte pelo 988370675, Leandro.
Basicamente é isso, ainda sobre essa situação, dessa repercussão, dessa informação. O ouvinte sinaliza, inclusive, nessa linha que o Marconi comentava agora há pouco, sobre a questão da possibilidade de haver a chegada da variante aqui no município de Campo Formoso. Várias mensagens de ouvintes em relação a isto, a essa situação de como se proteger e também considerando essa explosão de variantes em nível de Brasil. Por que Campo Formoso, uma das mensagens é, por que Campo Formoso também não poderia, não no bom sentido, né, conforme o ouvinte, poder também receber essa variante, né?
Então, é isso, como eu comentei para o Marconi aqui agora, a gente não pode afirmar. Existe um fluxo de pessoas só que estão indo para Juazeiro? Não, vão para outros locais. Salvador, por exemplo, já tem a variante. E a gente tem um fluxo grande de pessoas, inclusive pessoas em tratamento em Salvador, que vão e voltam sempre. Então, uma pessoa dessa pode se contaminar? Pode. O que a gente pode fazer hoje em dia é justamente utilizar as nossas regras de segurança, que são regras básicas e que a gente pode conseguir. É evitar aglomeração, é evitar o distanciamento social, o uso da máscara é imprescindível, e lavar sempre as mãos e o uso do álcool gel.
Secretário, 2 questões, vacinação e testagem.
Vamos lá. A testagem nossa realiza no centro de referência do Covid, né? Desde o início de janeiro a gente adquiriu o teste de antígeno, que foi um teste rápido de antígeno que detectava a doença entre o 3º e o 7º dia. Isso foi muito importante, porque o padrão ouro, que é o RT-PCR, que a gente encaminha para a OLACEN, ele muitas vezes demora 5 ou até 10 dias, já chegou a momentos que levou 15 dias para liberar um resultado. E esse teste do antígeno, ele detecta de uma maneira mais rápida, a gente já tem a certeza, e a pessoa começa a ser monitorada e tratada naquele momento. Existe o outro, que são os testes rápidos na busca de pacientes assintomáticos, que nós utilizamos através do Covid Volante. Hoje mesmo tem pregão eletrônico, está liberado aí para compra e aquisição de testes de antígenos e mais testes rápidos IgG e IgM para detectar esses pacientes assintomáticos. Continuamos com os antígenos nos casos de urgência, porque a nossa demanda aumentou bastante, então por isso que já está existindo essa licitação, e o RT-PCR, que é o que manda para o LACEN, ele sempre é coletado. Em relação à vacinação, a gente vem crescendo nessa vacinação de acordo com os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde e discutidos e aprovados em resolução CIB. Hoje, por exemplo, às 16 horas, a gente vai ter uma outra reunião da CIB. Não sabemos se vai ser acrescentado mais um grupo nessa vacinação. O que temos para hoje, que a gente pode vacinar, são os quilombolas até 18 anos de idade. Estamos vacinando os profissionais de segurança pública, da limpeza, trabalhadores em educação, e há uma lista de comorbidades, que são 24 comorbidades determinadas, até 40 anos de idade. Provavelmente vai ser discutido para descer essa lista das comorbidades e os demais grupos que eu citei, até os 18 anos também, gradativamente. A gente não pode conseguir baixar de uma só vez, mas ainda também não podemos afirmar, porque a resolução da CIB vai acontecer, a reunião da CIB vai acontecer hoje às 16 horas. Então, só a partir de amanhã que a gente vai estar sabendo, com a resolução publicada no Diário Oficial, o que foi que mudou, se a gente vai continuar em algum grupo etário ou se vai começar a vacinação dos adultos, porque até 59 anos de idade é considerado adulto, não é considerado mais o idoso. O idoso, ele acontece acima de 60 anos, e esse público a gente já vacinou, então a gente precisa que liberem também essa vacinação das demais idades, para que a gente comece aí baixando e aumentar essa nossa estatística. Hoje a gente tem 25% da população imunizada, mas a gente pretende, assim que lhe forem liberados, aumentar mais essa porcentagem. A gente até publicou que a segunda dose da Coronavac, a gente ia ter uma grande dificuldade para alguns pacientes, mas graças a Deus, faltou no Brasil todo, mas hoje a gente já recebeu esse reforço da segunda dose da Coronavac. A gente tinha, na semana passada, 312 pacientes para fazer a segunda dose e só tínhamos 240 doses. Mas isso não vai inviabilizar a imunização. As pessoas que não conseguiram vacinar, que foram poucas, elas já podem procurar, porque essa vacina já chegou hoje pela manhã aqui no nosso município. Então a gente já tem essa segunda dose programada. A falta da segunda dose, quem acompanha os noticiários, viu que isso aí foi uma falta nacional, não foi pontual em Campo Formoso. Campo Formoso até que a gente conseguiu segurar bastante, mas teve lugares que já essa falta já vem há mais de 2 semanas.
Bom, 12 horas e 34 minutos, para a gente finalizar, Leandro Daniel com pergunta do ouvinte pelo 988370675.
Secretário, a primeira pergunta é do ouvinte em relação se procede ou não, se as variantes elas são mais perigosas para jovens e também crianças, quer saber se procede ou não, e também sobre vacinação para profissionais da educação abaixo de 40 anos. E também um caso específico da ouvinte de Lages, ela é quilombola, mas precisou ir morar em Juazeiro para fazer faculdade. Porém, por conta da pandemia, ela retornou para a região de Lages dos Negros. Porém, ela não consegue se vacinar, embora ela seja quilombola.
Então, são 3 perguntas. Sobre os profissionais da educação, é isso que eu já relatei aqui anteriormente, falando que a resolução CIB é quem nos determina. Está parado nos 40 anos, mas hoje eles podem chegar na reunião e ser aprovado que baixou essa faixa etária, e a gente vai avisando. Isso não depende da gente, depende realmente de uma resolução. Em relação ao quilombola, se ela foi morar em Juazeiro, ela é de Lages, ela só está estudando, ela deve ter um comprovante de residência. E nós não deixamos de vacinar nenhum profissional por falta de comprovante de residência e que comprovou realmente que ela é da região quilombola. Eu peço a essa pessoa, esse ouvinte, que ele entre em contato com a Ana Paula, enfermeira lá do posto de saúde de Lages, conversa com ela, mostra os comprovantes, se ela é de Lages, ela tem um comprovante de residência. E ela vai lá e se vacina. Isso não quer dizer, porque ela está em Juazeiro estudante, ela não seja do município de Campo Formoso. Em Juazeiro ela está transitoriamente, mas legalmente ela é moradora de Campo Formoso, ela saiu transitoriamente para estudar. E a outra pergunta que você me fez, foi até a primeira, sobre se essa variante ela comete mais jovens e crianças. Infelizmente essa resposta eu não tenho para te dar. É, a gente só observa o quê? Que os jovens hoje estão adoecendo mais, de uma maneira geral. Além de estarem adoecendo mais, eles estão tendo uma forma muito rápida e acelerada de manifestação dos sintomas da doença. Talvez porque não procurem os centros específicos logo no início. Fica achando, ah, eu sou jovem, eu estou aqui, é uma gripezinha, não preciso procurar. Não vai sendo medicado e isso pode levar um momento que está agravando o quadro do paciente.
Ok, secretário, 12 horas e 37 minutos, nós agradecemos então pela sua participação conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias, conversamos com o secretário Paulo Henrique Nascimento da Saúde em Campo Formoso.
Eu que agradeço, Macário, agradeço a você, Edilênio, Leandro, o Marconi, ao diretor-presidente dessa rádio, Osito Veras, e toda a equipe da rádio. Sempre que precisar estaremos aqui, como a gente tem essa parceria com vocês, do que a gente precisar também informar a população, a gente vai estar vindo trazer essas informações. E sempre que precisar algum esclarecimento, estou às ordens para atender vocês. Um abraço a todos os nossos munícipes.